Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Ouvintes da Central 3, está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que precisa de uma revolução. Aqui quem fala é o Cício Canetti, estou aqui acompanhado no estúdio Major, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi.
Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente se habitua a falar, bom momento, estamos de volta aí depois de um breve descanso, né, para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que não anda fazendo lá seu serviço muito bem feito, né? Voltamos com um convidado novamente, mas um bom convidado, um tema diferente, mas que eu acho que vai acabar tendo a ver com muito que a gente está vivendo aqui, que sirva de inspiração, de repente.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Toca o barco.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Boa noite a todos. Galera que vai ouvir o programa na sexta-feira, né, amanhã. Tô até meio perdido no tempo, mas amanhã já sabe que a gente já meio que anunciou, né, nas redes sociais do que a gente vai tratar. Eu viria hoje, inclusive, com uma camisa social vermelha, mas aí eu botei a camisa com a camisa vermelha com a calça preta, fiquei parecendo até o Toninho do Diabo. Aí
eu acho resolvi... uma combinação belíssima, vermelho, aí, o vermelho e o negro.
Fiquei parecendo o Toninho do Diabo, aí preferi botar a minha camisa... Camisa meio azul mesmo, mas vamos lá, tema fundamental aí pra gente poder tentar entender um pouco o que foi o século XX, né? Muito provavelmente a revolução mais importante do século XX aí que aconteceu é o que nós vamos debater hoje, vamos lá.
Bom, como o Fagner já adiantou, nosso programa hoje é um pouquinho diferente. Em poucas semanas, será completado o centenário da Revolução Bolchevique, a etapa final da Revolução Russa de 17, principal revolução socialista da história, que permitiu o primeiro experimento real de um Estado proletário. E a gente vai debater isso sem dúvida aqui. Por isso a gente trouxe como convidado o professor Márcio Lauria, e subvertendo nossas próprias regras, vamos direto para os tempos da Guanabara.
Eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
Bom, então, Márcio, a Revolução Russa ela não começou em outubro de 17, nem em fevereiro. Ela começou muito antes. E conta pra gente como é que foi esse caldo cultural na Europa, na virada do século XIX pro XX. Qual era o estado da Rússia na época da Revolução, e como é que um país agrário, e basicamente onde ainda haviam servos, conseguiu fazer uma revolução socialista, contrário até às expectativas que o próprio Marx desenhou algumas décadas antes.
Bom, boa noite a todas e todos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês dizem. Agradeço imensamente o convite, estar aqui trocando uma ideia com vocês. Bom, indo lá para trás, como você sugeriu, né, século XIX, é isso, Rússia era um país super agrário, só em 1860 que a servidão foi abolida, então sequer tinham camponeses livres, vendendo força de trabalho no campo, eram basicamente um regime bem feudal mesmo, né, do servo na terra com seu senhor, para qual ele trabalhava, mas ao mesmo tempo era um país já se industrializando, né, e acho que esse é o fator principal para entender o que houve, porque de um lado você tinha todo esse atraso, mas do outro, combinado com ele, tinha uma industrialização nascendo nas grandes cidades russas, uma classe trabalhadora moderna, concentrada nas fábricas. É nesse cenário que vai nascer movimentos de contestação, de greve, ainda no século XIX, bebendo de todo o caldo cultural da Europa daquele momento, que é uma Europa fervilhando, né? Em 1848, a gente tem um levante que vai varrer a Europa de ponta a ponta em prol de lutas democráticas, contra monarquias, também, né? Nacionalismo surgindo com força, né? Para unificar povos, criar nações. Então é nesse, como você falou, nesse caldo cultural, nesse barril de pólvora, que vai se gestar as sementes ali da Revolução Russa. Já no início do século XX, 1905, já tem a primeira explosão na Rússia, né? A primeira revolução, que bebendo muito daquela fonte pró-democrática, pró-republicana, vai ser uma revolução contra a monarquia russa, contra o czarismo. Estava no poder há quase um século, a dinastia dos Romanov. Mas não era uma monarquia simplesmente feudal, era uma monarquia aliada à burguesia, que era meio que intermediário entre os capitais estrangeiros da França, da Inglaterra, para promover a industrialização da Rússia. não só em prol da burguesia que nascia, mas também em prol da própria absolutismo, que precisava de um exército moderno para se defender frente às nações europeias industrializadas, precisava se expandir para seus territórios para continuar buscando mercados, matérias-primas.
Já era o país de maior extensão do mundo, né?
Sim, era conhecido como prisão dos povos, né? Porque era um império gigantesco, mas ao mesmo tempo não era um império de uma única nação, de uma única nacionalidade. Tinha ali pelo menos umas 100 etnias diferentes, diversas línguas, religiões, enfim. Era um território vasto, ao mesmo tempo múltiplo, e era mantido unido sobre ferro e fogo, né? O czarismo, ele é principalmente uma máquina de opressão em cima daqueles povos, principalmente camponeses, agrários, no sentido de manter o império unificado em prol da aristocracia, em prol dessa burguesia nascente nas cidades.
Então, Márcio, em 1905 você mencionou uma das revoluções, uma revolução mais liberal na Rússia, que acabou criando a Duma, né, que é o parlamento deles. Uhum. Só que no fundo o parlamento, ele era um parlamento meio de fantoche, porque ele podia ser dissolvido pelo czar a qualquer momento. E outro fator também muito importante nessa história, que eu acho que a gente poderia falar, seria que a Alemanha, ela tinha muito medo dessa expansão industrial russa, porque isso, de acordo com os estrategistas de guerra alemães, no dia que eles tivessem uma boa linha uma linha férrea de Moscou para suas fronteiras com a Alemanha que fosse eficiente, a Rússia seria uma força muito difícil do Império Alemão lutar contra, e esse é o que se especula um dos motivos que levou à Primeira Guerra Mundial. Então você diria que a Primeira Guerra Mundial é essencial para a Revolução Russa?
Sem dúvidas. É aquilo, o momento de virada ali do século XIX para o século XX é o momento da corrida imperialista, né? Todas as grandes nações que se industrializaram, conseguiram unificar suas terras, ter um exército forte, estão disputando entre si por mercados. E existe essa tensão enorme na Europa, em torno das fronteiras novas, com a criação da Alemanha, da Itália, que vão travar guerras para pegar territórios de outras nações, quanto fora da Europa, na Ásia, na África, disputa por colônias, vai criando um clima de tensão crescente entre essas nações.
Em 1871, a Conferência de Berlim, né, que fatia a África,
sim,
literalmente.
Vai dividir ali, cada um vai pegar o seu quinhão, né? E a própria Conferência de Berlim já é fruto dessas tensões crescentes, a necessidade de sentar na mesa e negociar para evitar uma guerra. Mas essa guerra, ela é empurrada para frente e acaba eclodindo em 14, e ela vai ser essencial para a Revolução Russa, porque a guerra, ela vai tirar o camponês da sua vila. Aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando de um país em que o camponês estava isolado, não tinha sequer o telégrafo, que é o que tinha de comunicação mais moderna na época. Isso não chegava nas vilas, eletricidade e tal. Então era um isolamento dessa maior parte da população que não dialogava com seus vizinhos lá do outro lado, né?
Tinha dificuldade de organização, né?
Exato, e isso faz com que as suas demandas ficassem muito limitadas ali a revoltas locais, pequenos levantes contra seus senhores. A guerra vai trazer essa massa de camponeses para uma situação de união, né? Todos ali de uniforme, no fronte, trocando experiências, vivências. E na cidade vai colocar a classe trabalhadora num regime ali febril de produção. Já era antes, né? Trabalhando 14, 16 horas, mas com esforço de guerra. Vai ser muito mais massacrante para esses trabalhadores, que já estavam organizados, já tinham experiência lá de 1905 de uma revolução, já tinham sindicatos, redes clandestinas de luta.
Petrogrado era mais importante nessa questão industrial, ou se já se equivalia a Moscou?
Não, Petrogrado, ela é uma cidade que foi criada já para ser a vitrine da Rússia, né, ser o ponto de modernidade da Rússia. Então ela acaba sendo a cidade mais industrializada. É até interessante pegar a geografia da Revolução, porque Petrogrado era uma cidade cortada por um rio, e o bairro operário, o bairro das fábricas, ele era cortado por pontes, né? Dependia dessas pontes para acessar. Então, muitas vezes, os trabalhadores faziam greve, queriam ir até o centro da cidade, onde ficavam os palácios, depois a Duma, né, o parlamento, e eram cortados, as pontes eram levantadas, os trabalhadores ficavam isolados do resto da cidade.
É bom lembrar que, nessa época, a capital tinha sido transferida para Petrogrado, né? Que é a atual São Petersburgo, né?
Sim.
Não tinha saído de Moscou. Então, era
o centro político e econômico da Rússia.
Bom, então, avançando na história, a gente pôde ser... pudesse falar rapidamente sobre o exílio e a chegada do Lenin, a gente parte para a revolução.
Eu ia falar basicamente sobre isso, a perguntar, né, sobre isso, porque a gente vive, de fato, nós estamos aí, né, celebrando um momento histórico, e é um momento para nós, né, pessoas comuns, vamos dizer assim, que se a gente não correr atrás de muito de informação a respeito, né, essas informações históricas, elas não chegam até nós de nenhuma maneira. Uhum. Né, elas chegam sempre muito enviesadas, né, pela mídia, as escolas públicas, basicamente, né, quando fala desse assunto, fala de maneira muito en passant, né, não existe um aprofundamento, você não sai, o menino que estuda hoje numa escola pública, ele não sai lá da oitava, nona série agora, né, nona série, sabendo muitos detalhes da Revolução, só aquilo suficiente para poder passar de ano, né, colocar na prova.
Acho que a ênfase maior também da história no colégio nem é essas coisas mais recentes, né? Meio que a história meio que acaba no meado do século XIX.
Então, assim, a gente tem uma oportunidade, acho que aqui no lado B, tem uma oportunidade de trazer à luz as pessoas que nos ouvem, que estão conhecendo o podcast ou que já nos seguem já há algum tempo, a oportunidade de trazer o máximo de riqueza de detalhes, de informações, até para poder instigar as pessoas a poderem pesquisar mais sobre o tema. E aí, nessa discussão, eu queria muito que você falasse um pouco sobre Lenin especificamente. Uhum. como que ele surge na esteira.
O gato?
Vladimir. O inspirador do gato.
Ah, tá.
Como que ele surge na esteira de tudo isso que aconteceu em 1917? Né? Porque ele é uma figura, muito provavelmente, uma das mais importantes da história do século XX. Né? E a gente não tem tanta informação assim, exceto se você for procurar saber nas fontes corretas, né? Uhum.
Tem uma coisa que você falou que é muito importante, cara, que assim, se você entra hoje numa grande livraria aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, vai procurar algo de Revolução Russa, vai encontrar livros totalmente conservadores, hostis àquela experiência, né, que principalmente vão tentar igualar o regime lá dos anos 30, dos anos 40, altamente repressor, com a Revolução, dizendo que era uma consequência lógica, que não tinha como dar em outra coisa, e, portanto, qualquer luta contra o capitalismo...
São populares hoje em dia, até uns livros elogiosos ao Czar.
Sim. Exatamente.
Está sendo reabilitada a figura do Czar na Rússia.
Inclusive, né? Foi canonizado pela Igreja Ortodoxa. Uhum.
Enfim, é isso, né? A gente vive um momento assim que a Revolução, acho que volta a entrar em pauta no mundo inteiro com tudo isso acontecendo, mas a forma como ela é tratada de forma hegemônica, né, pelos grandes editores, os grandes historiadores, é sempre a chave negativa, né?
Sim.
E acho que no centenário a gente tem a missão de trazer à tona os elementos positivos e batalhar mesmo pela memória desse evento, né?
Mais até do que os elementos positivos, mais os elementos reais da Revolução,
sim, sim.
Né?
Desfazer as falsificações.
A gente tem que, na verdade, desmistificar, né, o que a mídia hegemônica, o que alguns setores da educação e etc e tal fazem, né, de mistificação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre Lenin, sim, especificamente.
Sim. Figura, né? Totalmente mistificada.
Que é a figura, né? Completamente tratado... mistificada. Talvez nem seja a mais mistificada do comunismo, não. Acho que o comunismo tem... Marx, por exemplo...
Dá uma boa enquete. Quem é o mais mistificado?
Né? Eu acho que Marx, por exemplo, é muito mais mistificado do que ele, até porque ele é o pai da porra toda. Uhum. Mas o Lenin, enfim, também é uma figura mistificada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Vladimir.
Sim, sim. Ele é tratado na forma mais popular, né? Assim, quando a gente vê na mídia, algum especial na televisão. É o cara que era o maquiavélico, que tinha desde a infância quase um desejo total de poder e fez a Revolução para concluir esse desejo, botar em prática, né? Mas se a gente pega a história dele, é de um cara que vem de uma família. Que sofreu na mão do czar, do czarismo. O irmão dele começou muito jovem uma luta contra o czarismo, foi assassinado. Isso é um fato importante na vida dele, dele querer se mobilizar, querer se engajar também. Acaba sendo expulso da faculdade, vai muito cedo para a clandestinidade. E é um cara que vai ser formado nessas redes clandestinas que vão surgindo na Rússia, pró-democráticas, mas já ligadas a essa classe trabalhadora nascente. Isso vai marcar muito quem vai ser o Lenin, né? Porque vai ser um cara totalmente vinculado à classe trabalhadora, ao desejo de emancipação dos trabalhadores. Então, mesmo antes de ter grandes elaborações teóricas, de ter, enfim, suas grandes obras mais conhecidas lá do imperialismo, Estado e Revolução, é um cara que tem como centro da luta política a emancipação da classe trabalhadora, né? O que diferencia ele de muitos ali da época que, por ver na Rússia o atraso do feudalismo, do absolutismo, etc., pensava que, bom, a gente tem uma tarefa primordial aqui que é desenvolver o capitalismo russo, antes de qualquer coisa, antes de falar de socialismo. E o Lenin vai entrar nos debates teóricos ao longo da vida sobre esse tema, né? vai demorar até 1917 a dizer que a tarefa na Rússia é uma revolução socialista, mas a própria forma como ele vê a democratização da Rússia, a derrubada do czarismo, é sempre colocando os trabalhadores na linha de frente, né? Não como uma linha de apoio da burguesia liberal. E isso é um elemento muito importante que vai permitir ele, lá em 1917, quando os liberais chegam ao poder e tentam evitar qualquer conquista das massas...
É bom esclarecer que houve uma primeira revolução em 17, né? Revolução de fevereiro, que foi a revolução, digamos, liberal. Né?
Exato. Né? Em fevereiro, o czarismo cai. Na verdade, é uma revolução já muito proletária, no sentido de que quem derruba o czar são massas em greve, organizam já os soviets.
É tipo a Revolução Francesa, né?
Sim, só começa que... já com a plebe na rua.
A plebe faz o serviço, mas a burguesia toma...
Mas
toma
a burguesia, a partir do parlamento...
Colhe os frutos.
Vácuo do poder.
A partir do parlamento se nomeia governo, né? E é muito interessante, porque o governo dos liberais, essa sala dos liberais que vai fazer o governo provisório, bota como primeiro ponta de lança
voltar
do governo um príncipe.
E vamos voltar para a guerra.
Sim.
Que é uma guerra extremamente impopular na Rússia, porque primeiro que a Rússia só tomava couro na guerra, e segundo que parecia que era uma coisa absolutamente infrutífera, né? Porque você tem que lembrar que em 1917 já eram 3 anos de Primeira Guerra Mundial e havia um grande... Especialmente no fronte oeste, mas enfim, havia um grande... Ninguém avançava para lugar nenhum, as pessoas só morriam no fronte o dia inteiro. Parecia uma coisa extremamente estúpida de continuar. E a primeira, e os liberais, o querente que fazia parte desse grupo, né? ele era...
assumiu depois em abril.
Ele era louco para voltar para a guerra. Então, tanto que a primeira coisa que ele faz é voltar para a guerra. E a primeira coisa que a Rússia faz quando volta para a guerra é tomar um couro da Alemanha de novo. E aí que a situação política degringola de vez.
É, a situação é bem essa. Os liberais no governo querem manter tudo que a classe trabalhadora que derrubou o czar
não queria,
que era continuar na guerra, continuar, portanto, passando fome, com regime de trabalho absurdo nas cidades. E, enfim, não atende às demandas democráticas que os próprios liberais defendiam até a queda do czar, que era botar uma Assembleia Constituinte, fazer uma república. E essa formação do Lenin lá nos anos de clandestinidade, de luta para construir o Partido Socialista, marca muito a posição dele em 17, uma posição onde a gente não pode ficar a reboque desses caras que estão traindo a revolução que supostamente levou eles próprios ao poder, né?
Sim.
E aí vai ter toda uma disputa ali de que, bom, o momento então é que a classe trabalhadora, com seus organismos que vão surgir, que são os soviets, assumam o comando desse processo para acabar de vez com a guerra, botar a democracia em pauta, distribuir alimentos, distribuir terras.
Então, Márcio, você acredita nessa narrativa de que grandes homens mudam a história?
Olha, eu acho que tem uma influência, sim, né? Mas a gente não pode reduzir tudo à personalidade, né? Eu acho que o Lenin, por exemplo, ele cumpre um papel muito importante numa disputa que ocorre ali no meio caminho da Revolução, que é uma ala do Partido Bolchevique, que é o partido que vai impulsionar em outubro a tomada do poder pelos trabalhadores, queria apoiar o governo. Na medida em que o governo cometesse atos progressistas, levasse adiante atos progressistas, eles estavam dispostos a apoiá-lo, criticando aquilo que ele não fizesse, aquilo que ele recuasse. E uma ala do partido muito ligada aos trabalhadores desses bairros operários de Petrogrado estava pedindo a cabeça desses dirigentes, assim, dizendo que ia romper com o partido, que, enfim, eram traidores. Muito provavelmente o partido teria se dividido nesse momento e aí não se sabe se seria força suficiente para organizar, de fato, a tomada do poder, né? E acho que o Lenin cumpre um papel fundamental ali em ser o cara que vai levar adiante essa disputa, mas de forma a não romper o partido, a convencer mesmo os setores importantes a ter essa linha comum pró-classe trabalhadora, pró-revolução socialista. Então... tinham vários elementos ali que já apontavam para esse caminho, né, da Revolução Socialista, mas talvez sem o Lenin, sem a capacidade dele de organizar uma luta interna, de, enfim, ganhar adeptos para essa posição, o partido não teria força suficiente para encaminhar essa perspectiva, né?
Aproveitando o que o Fagner falou, eu tô tendo uma aula aqui porque Revolução Russa eu tive no colégio uns 15 anos atrás e foi bem passando também, enfim, eu não é um tema que eu leia muito. Hoje eu vi no Twitter o cara sobre o Marx e Lenin, jogador do Flamengo, André Rizek tweetou, e um dos seguidores foi lá criticar, enfim, o comunismo e tal, aquelas baboseiras de sempre. E aí ele chamou o Lenin de ditador que matou bilhões, alguma coisa assim. E aí é interessante falar isso, porque assim, ele conseguiu...
8 bilhões ainda.
E assim, ele conseguiu confundir, né,
com o Stalin,
que é uma confusão que provavelmente
muita gente faz.
Não, porque o Stalin matou 20 bilhões.
O Lenin matou um pouco menos, até chegar lá, foi no caminho,
já não,
né?
Deu tempo.
Então assim, é interessante...
Trouxe gente de outros planetas para matar, inclusive.
É interessante isso, porque assim, as pessoas, na crítica, e aí eu até me coloco nesse lugar, porque eu não sou um conhecedor da Revolução, você às vezes acaba botando todo mundo no mesmo balaio. Eu queria que você explicasse agora, já que a gente chegou no Lenin, como é que foi o pós-revolução, o que é esse pós-revolução que a gente...
Imediato pós-revolução.
Exatamente,
né?
Tipo, o que foi essa mudança que teve, que muita gente contesta, a mudança cabeça do...
Quem Lenin matou,
e depois quem matou Lenin, enfim, como é que foi essa transição
Lenin,
aí?
Lenin não morreu, Lenin
até,
está vivo.
Até a Revolução...
Lenin está empalhado.
Está vivo no jeito da Rinha, né?
Não, ele está empalhado lá no mausoléu.
Ah, sim, é verdade.
Ele está vivo, na Praça Vermelha. Os ideais nunca morrem.
É, isso aí. Mata-se o homem, mas não mata os ideais. Aí eu queria que você explique, continuasse, então, a gente está seguindo essa linha cronológica, você continuasse aí, enfim, como é que se deu a Revolução e o pós-Revolução.
Então é isso, entre fevereiro e outubro tem essa tensão crescente entre os liberais de um lado retendo todas as demandas das massas e as massas por outro ficando cada vez mais insufladas e tomando as ruas, fazendo manifestações contra o novo governo, até que em outubro ocorre a tomada do poder, que ela se dá no ambiente de um congresso que reúne delegados de toda a Rússia, do fronte, os soldados, dos campos, dos camponeses, das fábricas, que é o Congresso dos Soviets. Cada um ali, da sua região, do seu bairro, da sua fábrica, organizou comitês. Esses comitês elegeram delegados que foram para esse congresso. Os bolcheviques, a partir de um comitê militar de defesa da Revolução, derrubam o governo no sentido de ir lá para o Palácio do Governo, declarar a voz de prisão para os ministros, para os seus secretários. E na madrugada seguinte, ainda na madrugada, na verdade, desse mesmo dia, eles chegam para o Congresso e dizem: olha, o governo foi desempossado, cabe agora o Congresso decidir o que fazer. E tem uma disputa ali, porque tinha membros da classe trabalhadora, dos partidos socialistas, que apoiavam o governo. Eles se retiram do Congresso e ainda assim ficou uma maioria esmagadora de delegados pró-tomada do poder pelo Congresso, que o Congresso organiza um novo Estado, um novo governo. E as primeiras medidas tomadas por esse governo eleito, por esse Congresso, a partir dos seus delegados, é justamente entregar a terra para os camponeses, declarar a paz, na verdade, declarar o desejo de ter paz, de começar as negociações, mas deixar claro que vai ser a meta. A meta é tirar a Rússia da guerra. E começa a encaminhar uma série de mudanças nos anos seguintes que vão ser, assim, de radical transformação das condições de vida daquelas pessoas. Então, a gente tem experiências como, por exemplo, a socialização do trabalho doméstico, surgimento de creches, restaurantes populares, lavanderias populares, que fazem com que a mulher possa sair do lar, sair daquela condição de trabalhadora doméstica para o seu marido, casa, né? Dona de casa, e ter contato com outras pessoas, construir redes de sociabilidade para além ali dos seus vizinhos, o que num país que mal tinha eletricidade é uma transformação, assim, um salto enorme. Né?
Absurda, né?
Os trabalhadores conseguem reduzir a carga de trabalho nas fábricas, conseguem gerir as fábricas eles próprios. Então é um período, assim, de transformações enormes, né? Um salto gigantesco em pouquíssimo tempo. Mas é um salto que gera uma resistência também muito grande.
Então,
né?
Márcio, então vamos abordar essas grandes... As primeiras grandes vitórias da Revolução, qual, para na sua opinião, você elencaria como as grandes vitórias sociais da Revolução Russa?
Legado, né?
Não, mas o legado imediato, porque os ganhos, né? Mas assim,
ao longo, principalmente ali dos primeiros anos, dos anos 20, né? Que é o período de maior ebulição. Não só na condição de vida do dia a dia, política e também artística, né? Muito forte nessa época.
Eu acho que o primeiro elemento é que esses soviets, esses conselhos que já tinham surgido lá em fevereiro, tinham derrubado a monarquia, eles se tornam um novo governo, um novo Estado, né? Isso é uma experiência muito radical, porque não é simplesmente uma democracia com sufrágio universal, como em alguns lugares da Europa.
Explica
para o
nosso ouvinte o que é um soviet.
É um conselho. Soviet em russo significa conselho. E aí podia ser tudo, assim, um conselho de uma fábrica, dos trabalhadores se organizavam ali contra o seu patrão, o patrão fugiu, eles iam gerir a fábrica a partir desse conselho. Ou então um conselho para travar uma luta contra o patrão.
Ou seja, ou no bairro, o lema revolucionário "todo poder aos soviets" é um lema altamente horizontalizante de poder.
Sim, todo poder ao conselho, né?
E acho que esse é o elemento mais bonito, assim, da Revolução, né? Porque é uma revolução feita pelas massas, diferente do que a gente ouve dos conservadores e reacionários. Não é um golpe de Estado, é uma revolução feita por esses conselhos, por esses trabalhadores, camponeses, soldados, que tomam a história em suas mãos, né? Eles entram em ação, organizados nesses congressos, nessas delegações, mas organizados desde a base, né? Como você falou, horizontal. E acho que esse é o elemento mais importante dos primeiros anos da Revolução. O fato de que ela foi feita pela base, nesses órgãos extremamente democráticos, onde se debatia projetos, se disputava projetos. Se a gente pega um livro que eu acho muito bonito, que é Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, um jornalista que estava lá no momento da Revolução, ele descreve como que Petrogrado, naquele momento de 10 dias antes, e alguns dias antes, alguns dias depois da tomada do poder, virou um caldeirão político. Se discutia política em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é quartel, refeitório.
Trazendo para a nossa realidade aqui, carioca, vamos dizer assim, pro ouvinte tentar visualizar o que aconteceu, é mais ou menos se a música do desse que morreu agora há pouco tempo, meu Deus, do Império Serrano, como é o nome dele? do dia que o morro descer e não for carnaval, é mais ou menos.
O meu sou das neves.
Mas o que aconteceu na Rússia de 17 foi mais ou
menos. O morro desceu e não foi carnaval.
Mais ou menos o que o Wilson das Neves fala, né, no, na música dele, o dia que o morro descer e não for carnaval, né? É a população mesmo, a base da pirâmide, enfim, tomando o poder na marra, né?
Não, exato.
Quebrando as correntes da opressão.
Tadinho do Palácio da Guanabara.
É mais ou menos isso.
E queimando o Palácio Tiradentes.
Mas pode seguir.
Não é isso, né? O governo ele surge dessas estruturas de base que vão elegendo delegados. Aqui é inclusive legal pontuar o tipo de democracia que está sendo construída, porque não era assim, ah, elegi fulano para me representar lá no organismo do governo. E aí vai ficar 4 anos até poder eleger de novo, se o cara fizer besteira, problema dele, sabe? É, existia ali uma horizontalidade também no sentido do controle dos políticos. Então eles não receberiam mais do que um operário qualificado, não teria como profissão ser político, né? Não teria a tentação de ser um político profissional. E se ele não andasse na linha, podia ser removido a qualquer momento, substituído por outro representante. Então não tinha que esperar 4 anos, 8 anos para trocar de representante.
O recall era eterno.
Sim, a qualquer momento.
Um modelo muito mais moderno do que o nosso.
Essas assembleias de base a qualquer momento poderiam remover representantes caso não tivessem cumprindo ali o que eles foram eleitos para cumprir, né? Mas é um momento também de grande reação, não só do czarismo, que não tem muita força para resistir, né? Seus exércitos leais são pequenos.
Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como é que foi a consolidação do poder soviético num país de território imenso como a Rússia, onde os soviéticos até estavam espalhados bastante pelo território, mas eram, obviamente, muito mais fortes nas duas grandes cidades, Petrogrado e Moscou.
Sim. Tem um elemento que até eu gosto de bater essa tecla, que assim, não é a Revolução Russa, como a gente costuma dizer, né? É uma Revolução Soviética. Porque, como eu falei, você tinha um império de várias nacionalidades, então você tem revolução em tudo quanto é lugar.
Eu costumo chamar de Revolução Bolchevique até, talvez acho que é mais certo do que Russa.
Pra quem não tem a noção, o território russo era de mais ou menos 22 milhões de quilômetros quadrados, isso dá uns 2 Brasis e meio.
É muito grande.
E o Brasil já é muito grande.
Era um continente à parte aquilo, né? Um troço gigantesco.
Espalha por 2 continentes, inclusive, por Ásia e Europa.
E, enfim, são várias revoluções, né? Não é só na Rússia, ali que era o centro do império. Você vai ter revolução na Ucrânia, na Finlândia, no que atualmente é o Cazaquistão. E você vai ter relações tensas, às vezes, entre essas revoluções. O poder vai se erguendo lá no centro do antigo império, na Rússia. Alguns vão querer autonomia, porque tem esse histórico de opressão. E se buscava criar uma federação que unisse todos esses novos governos revolucionários. Mas, em geral, os primeiros anos, o principal problema não vai ser esse tipo de relação, mas a luta pela sobrevivência da Revolução, né? Que, enfim, o czarismo ele não tem muita força, a maior parte dos exércitos vão pro lado da Revolução, isso é um elemento essencial para o sucesso da Revolução, mas vai ter uma coalizão de países capitalistas que vai tentar impedir aquela Revolução da forma mais massacrante
daí
possível.
Daí surge o Exército Vermelho e o Exército Branco, né?
Sim, não me diga! Quer dizer que não queriam deixar os pobres caras terem sua própria autonomia?
Povo no poder,
No contexto da Primeira Guerra Mundial, a grande justificativa era, não, a Rússia vai ser se a Rússia sair da guerra, vai ser um aliado a menos contra a Alemanha. Enfim, essa vai ser um pouco como a diplomacia vai apresentar a necessidade de restaurar um poder que mantém a Rússia na guerra. Mas, na verdade, se temia a experiência, né? Que aquilo ali se espalhasse para o resto do mundo. E é muito interessante porque 14 nações capitalistas vão enviar exércitos para lá. Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, vários
até
países.
Até mais menores, né? Gênova.
Sim, até o Canadá,
cidades-estado, mano.
Às vezes a gente pensa como um país pacifista, né? Enviou tropas para lá também. E é interessante porque hoje a gente tem estudos que mostram muito claramente o interesse que os Estados Unidos tinham era de botar uma ditadura militar no poder para manter a Rússia na guerra. Então, era desde o início a alternativa que estava colocada
ali.
Eles
queriam botar o Marechal Castelo Branco deles lá.
Alguma liderança militar conservadora. Super reacionário, né? Enfim, claramente a alternativa naquele momento era ou a revolução ou um banho de sangue ditatorial, talvez até mesmo a restauração da monarquia. E essa invasão, apesar de ter custado muito para a Rússia, né, foram anos de guerra civil, de 1918 até 1921, apesar de ter sido uma guerra muito difícil. O exemplo da Revolução Russa não deixou de afetar aqueles soldados que eram enviados para lá. Primeiro porque já estavam exauridos de estar na Primeira Guerra Mundial e muitos não queriam ser deslocados para mais um front, para lutar por mais tempo.
Mas também por um objetivo muito menos claro, inclusive.
Não, mas por questões políticas também. Assim, tem várias revoltas de frotas, de batalhões que se recusam a ir para a Rússia para massacrar aquela revolução. Eles entendem que o que está acontecendo ali é uma mudança radical, feita pelo povo, em prol do povo. E se recusam a irem lá fazer parte da tentativa de acabar com aquilo.
O mesmo raciocínio que o exército do czarismo teve, né? Eles entenderam.
Ao mudar
que,
de lado.
Entenderam que aquilo era em prol do povo e mudaram de lado. Então, aí, os exércitos estrangeiros acabaram entendendo isso, né?
É, teve. Não é que, né? Não é que isso foi assim, um elemento central.
Algo aconteceu, né?
Teve vários episódios interessantes, assim, que vale a pena apontar para mostrar que exército é, na verdade, algo feito, pelo menos naquela época, era o feito da população trabalhadora, recrutada à força. E gerou tensão, né? Você tentar massacrar uma revolução feita pelos trabalhadores.
Sim.
Usando então, esse tipo de... Márcio, depois dessa guerra civil e dessa outra guerra contra as nações estrangeiras, a União Soviética se forma e finalmente se consolida. Você acha que essa experiência dessa guerra e dessas várias revoluções que foram acontecendo, de 1905 até 1923, elas acabam explicando muito do que se torna a União Soviética no final desse processo?
Sim, sim, com certeza. Tem dois elementos aí que vão afetar muito gravemente a Revolução, né? O primeiro é o esforço de guerra para manter a alimentação, manter a circulação de víveres básicos na cidade, vai fazer com que o campesinato se afaste cada vez mais do governo, né? Do apoio ao governo e à Revolução. Chega um momento em que aqueles camponeses, uma agricultura ainda quase subsistência, né? Não tinha tecnologia, não tinha uma plantação enorme, qual tecnologia, nada disso. Eles já com pouco alimento passam a ser forçados a entregar esses alimentos para o governo central para alimentar as tropas.
Os que carregam o maior fardo.
Sim, acaba ficando nas costas dele grande parte do esforço de guerra. E os trabalhadores na cidade, aqueles elementos mais avançados, que mais se dedicaram à revolução, que eram mais organizados, politizados, eles vão para o fronte, eles vão assumir comandos, tanto de espalhar a revolução pelo território, quanto de efetivamente organizar a resistência a essa guerra civil, a essa invasão das nações capitalistas. E isso vai fazer com que os novos trabalhadores que entrem na fábrica, que sejam camponeses, que não têm uma experiência de luta, de organização prévia, não se enxerguem como parte daquele processo, a partir do momento em que é exigido deles um esforço de guerra também, de estar trabalhando mais, de congelar salários, de estar recebendo pouca alimentação. Então, a guerra civil ela traz um preço muito grande para a Revolução, porque desgasta a sua base de apoio, né? A perda de vidas da guerra civil ela é muito grande, mas principalmente a perda desse espírito político das massas,
perda
de estarem ativas.
Mentes, mais do que a perda de vidas.
Sim.
Quadros.
Desgaste mesmo.
É uma,
né,
desmobilização, né? Aqueles comitês de fábrica que geriam a fábrica, que geriam o bairro, que geriam, enfim, a troca de alimentações, etc.
Passa a ter que gerir uma guerra.
Eles passam a ter que participar de uma guerra, né? E aí entra uma série de questões. A gente vai votar aqui para trabalhar menos no momento que precisa enviar armas pro front para defender a revolução. Isso gera desgastes, tensões.
E se prolonga, né?
Sim. O Partido Bolchevique passa a tomar medidas defensivas, por exemplo, impedir debates democráticos no seu interior, começa a surgir revoltas contra o governo central, principalmente revoltas camponesas, revoltas anarquistas na Ucrânia. Então, a revolução ela começa a desmoronar, em certa medida, por dentro também, por conta de todo esse esforço de resistir à contra-revolução, à invasão.
Tá, esse foi o primeiro fator. Você falou que eram dois fatores muito importantes. Qual era o segundo?
Não, os dois fatores que eu falei eram os camponeses, né, que são forçados a entregar alimentos e passam a apoiar cada vez menos o governo, de um lado, e do outro, nas cidades.
Ah, como era? Como
essa desagregação
como
daquela vanguarda.
Essa fadiga vai erodindo a,
sim,
base de apoio.
O Márcio citou um aspecto que eu acho interessante. Você citou sobre, no tema anterior, sobre as mulheres começarem a ter algum tipo de independência, né, de saírem, enfim, de direitos, né? E a gente ia trazer, a gente conversou, por problemas de agenda, a gente não conseguiu trazer, duas historiadoras que falam exatamente sobre as mulheres,
papel
da mulher na Revolução. Uhum. Que foi a Dani Jardim,
Dani e a Thaís.
Isso, sim, Dani, sim. Não, na verdade eu falei com a Dani e com a... Ai, meu Deus, o nome dela... Rejane Roelever.
Ah, sim, Rejane.
Roelever, eu acho. Que então, assim, para que de repente, para as mulheres, nós achamos...
imaginei
que fosse
a Revolução Russa. Só complementando a pergunta do Caio, por exemplo, a Nadezhda Krupskaya, ela acaba entrando para a história como a mulher do Lenin, a companheira do Lenin, mas ela é muito mais do que isso. Ela é a comissária de educação e que implantou também pedagogias... Literalmente revolucionários.
Eu acho interessante porque, para quem não conhece, eu me coloco novamente, principalmente hoje você olha a Rússia como um lugar um pouco mais conservador, e aí você vê a importância das mulheres numa época que o debate sobre os direitos de mulheres era bem menor, enfim, inclusive em países ditos mais avançados.
Entra no Google e pesquisa por Ludmila Padalechenko.
Exatamente, inclusive na guerra.
Já é bem posterior.
Mas inclusive,
né,
na Segunda Guerra e tudo. Para mim foi interessante.
Foi interessante
para mim saber isso, porque assim, fui aos poucos juntando, enfim, e aí, então eu tô dizendo aqui a Dani Jardim e a Rejane Roylever, que eu conversei com elas, e elas são especialistas no tema, então a gente tem mulheres que ouvem o programa, ou mesmo os homens que queiram saber um pouquinho mais, aí procurem aí por elas aí nos fóruns da vida, porque é bem interessante esse aspecto, que pra mim, até certo ponto, conforme eu fui lendo sobre o tema, ainda que superficialmente, eu me surpreendi um pouco, né? Inclusive, a gente tem um ouvinte, que é minha colega lá de trabalho, cujo nome é Nadédia, em homenagem à Nadédia, a mulher do Lênin, enfim. Alguém tem alguma coisa?
Eu tenho uma pontuação, já que você mencionou o papel das mulheres na Revolução, e o próprio Márcio já havia mencionado, e o soviético, de uma certa maneira, é uma forma de empoderar uma minoria, né? Uma minoria, seja étnica ou uma minoria como trabalhador na relação de poder. Como as minorias são tratadas em geral nesse processo revolucionário na Rússia?
Tem a ideia de que as minorias, os setores mais oprimidos, têm que estar na frente da revolução, é uma ideia que vai ser essencial no bolchevismo, né? Então, principalmente quanto das nacionalidades. Como eu falei, tinha séries de nações oprimidas sob o czarismo, e eles vão prestar muita atenção no seu projeto socialista, no sentido de colocar essas nacionalidades no seu direito de se auto-emancipar, de se autodeterminar. Mas isso também vai se refletir em outros setores da sociedade, né? Na classe trabalhadora, os setores mais oprimidos da época, os judeus, as mulheres, vão receber ali, com a Revolução, um espaço enorme de criatividade, emancipação. Então, por exemplo, já mencionei aqui a questão das mulheres, né? A socialização do trabalho doméstico. Inclusive, vale mencionar também que você falou da Krupskaya, a Kolontai vai ser a primeira mulher ministra do mundo na União Soviética, né? Vai assumir ali uma série de tarefas importantíssimas de transformação cultural. Enfim, os judeus vão ter uma possibilidade de sobrevivência, né? Eles eram muito perseguidos, inclusive os exércitos brancos vão ser conhecidos por remover fisicamente os judeus das terras que eles conquistam, com massacres, e o antissemitismo vai ser muito forte nessa parte da reação contra-revolucionária. E com a revolução vão poder ocupar cargos públicos, vão poder assumir postos em universidades, coisa que antes eles ficavam muito isolados, muito impedidos de fazer, por conta do antissemitismo disseminado na Rússia. Até hoje é algo muito forte na Rússia o antissemitismo, né? Outros setores também que vão ter um momento de emancipação ali vão ser os homossexuais. Vai ter um ministro reconhecidamente homossexual no primeiro governo soviético, que é o Chicherin. Vai ter uma série de aberturas, como lugares que os homossexuais vão poder frequentar publicamente, sem ter que se esconder. Então é um momento assim
De efervescência,
de emancipação de vários setores, né, que até então viviam ali sobre as botas do czar, do czarismo.
A própria vanguarda cultural e científica ganha espaço. Por acaso eu estava lendo material, toda essa questão de centenário da Revolução Russa, era um artigo Freud e a Revolução. E cartas do Freud, a correspondente deles, não lembro quem, elogiando o início do processo revolucionário na Rússia, no início dos anos 20, que seria o primeiro país a ter psicanálise e psicologia dentro de políticas públicas de saúde. Né, ter a saúde mental como uma política pública. E que mais tarde isso é revertido, o próprio Freud escreve. Mas ali, naquele início, nos anos 20, era muito vanguardista, né, você tratar a saúde mental como algo existente. Que sequer era
debatido.
E segundo, tratar como política pública.
É uma loucura, né? Porque os próprios traumatizados, os caras voltavam traumatizados da guerra, um monte de gente voltava da Primeira Guerra Mundial paranoico para casa, não conseguia produzir, era basicamente um pedaço de ser humano, só tinha carne, não tinha nada por dentro, e mesmo assim as pessoas negavam ao aspecto da saúde mental. Mas para concluir o bloco, uma pergunta, só para finalizar o contexto anterior, por que você acha que hoje, na esquerda brasileira, se não se sabe ou se escolhe não saber tanto sobre esse aspecto libertário da Revolução Russa?
Eu acho que, por um lado, é um projeto que foi vitorioso, um projeto conservador, reacionário, de apagar da história essa experiência, né? De transformar ela num desastre, apresentar ela ao mundo como um desastre, algo que tem que ser evitado, e que acabou contaminando a própria esquerda, né? No sentido de rejeitar a experiência russa, rejeitar que aquilo ali fosse um salto de emancipação, muito pela identificação com o stalinismo, né? Que aí acho que é um outro lado também do papel que o regime que se estabeleceu depois de todas essas dificuldades, todos esses perrengues que a Revolução passou, e que passou a difundir internacionalmente uma visão do que tem que ser a Revolução, do que é o comunismo, que é muito diferente dos primeiros anos da Revolução e que gerou rejeição dentro da esquerda, gerou debates, divergências. Então acho que de um lado a reação capitalista, né, pró-capitalista, e do outro os próprios frutos da degeneração da Revolução apagaram muito essa experiência que hoje A gente chega no centenário com a esquerda ainda pouco motivada a se aproximar dela, né?
Familiarizada, inclusive, né? Um pouco familiarizada, inclusive, com essa discussão, né? Essa discussão que o Alcísio colocou dos movimentos de minorias na esquerda. Isso, para mim, é uma pauta muito mais liberal do que de esquerda, né, na verdade, no Brasil, pelo menos.
É, você vê, até a própria arte soviética, ela se apropriava muito dessa coisa, principalmente da luta de raças, né, com a questão do preconceito de cor, porque eles pegavam, a propaganda soviética tinha muita coisa, tipo, eles pegavam o segregacionismo, né, nos Estados Unidos, eles mostravam, lá eles segregam, mas nós somos amigos dos negros, porque eles apoiavam revoluções na África e na Ásia, e a união do povo russo com o povo chinês, aí tem várias artes e tal, eles trabalhavam isso muito bem. O tema é muito interessante, a gente já falou por ele por 40 minutos, então o programa tem que seguir, vamos passar pro Caô da Semana.
Caô Lelelelelele.
Como era de se esperar, o Senado Federal passou pano para isso. Por 44 votos a 26, os colegas senadores rejeitaram a determinação do STF de suspensão do mandato do senador mineiro e o candidato derrotado nas eleições de 2014 poderá reassumir o seu mandato. Lamores à parte, a questão é que fica é o que teria mudado no atual cenário caso o AECIM fosse afastado ou até mesmo preso. No momento atual, como diria Vladimir Lenin, o que fazer?
Como diria o nosso colega de Central 3 lá do Conexão Sudaca, Gabriel Brito, de quem ele tem uma visão bastante radical, mas da qual eu começo a concordar. Talvez seja o grande momento da gente roubar essa narrativa de mudança da direita, né? E roubar pra gente, digamos assim, da esquerda. Porque há uma crise, né? Há um momento de tensão do capitalismo, e isso acho que vem refletindo, por exemplo, nesse conservadorismo que a gente vê. Acho que tudo isso, lá no final das contas, tem muito da questão do capitalismo, de tal que tem que ser dito e o que tem que ser falado ou o que ser feito. Então, só citei o Gabriel porque achei interessante. Acho que a gente precisa, e aí eu passo a bola para o nosso professor aqui também, enfim, para os outros panelistas. Eu acho que a gente tá faltando isso um pouco, né?
Que a gente vive num mundo muito louco, né? Onde seu antissistêmico é seu empreendedor.
Exatamente.
Seu antissistêmico é defender o sistema.
Você mudar pra não mudar, né?
O que eu acho é que você tem um caldo. E aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E a gente vê Trump nos Estados Unidos, Brexit no Reino Unido, Le Pen. Na França.
Alternative for Deutschland
na Alemanha.
O cara que é igualzinho ao Trump, que é da Holanda.
Da holandesa.
Na Áustria, 50% dos votos.
Na Polônia, na Hungria,
você tem um governo protofascista.
Na verdade, nós só temos Portugal aí no momento, só Portugal.
Por causa de uma situação muito especial. Mas enfim, o que eu queria dizer aqui é que você tem um caldo na população, sobretudo na classe média baixa, no que sobrou do operariado, né?
Brasil ou mundo, você tá falando?
Brasil e mundo, né? Entre as pessoas, o que no Brasil seria a classe C, digamos assim, um caldo de ressentimento, né, e de decepção com o que a democracia liberal, democracia burguesa, como quisermos chamar, resultou aí nos últimos 20 ou 30 anos, né? Você é sempre com uma promessa de melhoria,
de anos dourados,
e todo mundo que acaba subindo ao poder acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa, liberalização, e você perde direitos, e perde salário de forma relativa, concentração de renda, etc. E acabam tendo uma revolta... fluida, não é a palavra fluida, mas também não é genérico.
Difusa.
Uma revolta difusa. E nesses últimos anos, mas no Brasil, no caso, muitos países europeus também, mas no Brasil você teve uma certa hegemonia política da centro-esquerda, que promete, por um lado,
na América Latina,
um reformismo gradual, que vai melhorar a vida aos poucos, e melhorou a vida de
muita gente. A centro-esquerda se vende como a melhor administradora do sistema social liberal.
Do capitalismo e tal. E que, associado a esse discurso econômico gradualista e reformista, mas também administrador do capitalismo, traz essas questões da pauta identitária, né, de pauta cultural, etc. e tal. Esse caldo cultural aí, de ressentimento e revolta difusa, acaba lendo o discurso
da esquerda, da centro-esquerda, como o sistema.
Isso.
Como o mainstream. E aí se revolta contra o sistema, se revoltando, claro que...
Para aprofundar o sistema.
Com mídia, com todo o trabalho, sim, da mídia feito, sim, esse trabalho de redes sociais do MBL e congêneres que a gente fala aqui, canaliza essa revolta difusa contra a esquerda, o progressismo e um certo liberalismo cultural. Né? É, então, talvez, como digo o Gabri, trazer para a gente talvez seja canalizar essa revolta antissistêmica contra o sistema.
Isso.
E não contra um discurso de esquerda que também é difuso. Né? Que vai do... Tanto o pessoal confunde do PT ou PSOL a qualquer coisa.
Ao
que
Pablo Vittar comunista.
Ao Pablo Vittar.
Luciano Huck bolivariano.
É, já tem Luciano Huck bolivariano.
Dória, você... socialista Fabiano.
É, não, eu vi não, outro tem... dia. Não, eu vi outro dia duas pessoas no metrô, Luciano do meu
Huck
lado.
Bolivariano, velho.
Jovens. De uma faixa de 30 a 35 anos, um funcionário da Petrobras, o outro não sei de onde era funcionário, mas funcionário de escritório no centro da cidade, discutindo política, e um falando, o único de direita mesmo é o Bolsonaro. Os outros são todos socialistas.
Nossa.
Isso inclui PSDB,
sim,
história.
Exclui o Caiado.
Não, e eles justificam. E eles justificam
a maior socialista do Brasil é Cátia Abreu, pô.
Não, Cátia Abreu até no pra eles vai ser socialista mesmo.
Não, Cátia Abreu, porra.
E por que isso, gente? Mas enfim, aí o legal é a justificativa deles. Os outros são todos socialistas porque tem a pauta fronteiras abertas, desarmamento,
isso,
e mais alguma coisa que eu não lembro. E aí um ainda fala, não, mas o PSDB quer privatizar. É, e tal, mas eles têm essa pauta aí de
é
fronteiras abertas e não sei o que lá e tal, que é uma loucura. Tá pensando em Brasil, uma coisa.
Eu acho curioso, eu acho que tem um Twitter, eu não lembro, acho que o nome do Twitter é não aplicável, não lembro arroba qual é. E ele lista coisas que são chamadas de comunistas na última semana na internet que ele vê, enfim. E aí ele vai listando, tipo, Dória foi chamado de comunista, o último foi o Huck foi chamado de comunista, porque o Huck apoia o desarmamento. Então, assim, aí um Twitter lá, Twitter, gente, enfim. Aí o cara foi chamado, não, bolivariano, é o continuísmo bolivariano, ou seja, o cara não só acha o
Temer,
chamou o Huck,
é
como ele já acha o Temer bolivariano.
Mas, enfim,
né?
Dito tudo que eu falei aqui, a função, o nosso trabalho, e o trabalho dos políticos que sobraram de centro-esquerda, ano que vem tem a eleição,
será?
Não, não, será. Enfim.
Tá no calendário.
Tá no calendário, por enquanto. Mas o trabalho, mesmo que seja para não ganhar a eleição, mas para pautar a questão, é trazer essa revolta antissistema pro nosso lado. E não vai ser com um discurso tradicional.
O Mélenchon fez isso na França,
sim,
né?
Ganhou 20% dos votos.
Mas na França acho que é o...
Mas não vai ser. Não, mas não vai ser com o Lula de um lado.
Não.
Ou com um discurso tradicional que o pessoal tem apresentado nos últimos 10 anos.
Ou com
o
Ciro Gomes.
Ou com o Ciro Gomes.
Que inclusive vai ser hoje... feito.
Não há no Brasil. Hoje nós temos o nosso Le Pen. Nós não temos o Mélenchon.
Talvez o Boulos aí, quem sabe. Mas tudo isso que... Enfim, tudo isso eu vou passar a palavra pro Márcio, mas acho que tudo isso que vocês estão dizendo, né? Que vocês disseram aí nesses últimos minutos, essa desinformação, aí a gente não sabe o que é desinformação, o que é falta de caráter, o que é... A gente não sabe o que é, né? Porque, enfim, com
rede... desinformação ativa.
Com rede social... Com,
é desinformação,
né,
ativa.
Com rede social, com a pseudo-democratização aí da mídia, né?
Bingo do Fagner.
Todo mundo tem voz, né?
Lei de Medios.
Eu não tô falando de Lei de Medios, não. Vocês estão confundindo. Eu tô falando dessa pseudo-democratização a partir do momento que, por exemplo, agora todo mundo tem a rede social,
as pessoas... quem tem dinheiro pra impulsionar, tem mais visto.
O que eu tô querendo dizer é que agora as pessoas, enfim... tem o acesso a poder falar o que pensam, o que querem, sem filtro e também sem nenhum conhecimento sobre o assunto. A gente vive uma trumpização da humanidade, assim. As pessoas não têm... hoje, quem coloca argumentos científicos em qualquer discussão é taxado de arrogante.
Descartado.
Hoje eu tava vendo com... Tava
Vou
vindo...
falar duas palavras. Terra plana.
É, exatamente. Então, eu tava vindo pra cá agora, no caminho, e vi uma professora, uma conhecida professora de geografia, postou, que falou que pela primeira vez na sala surgiu o assunto entre os alunos de que a Terra, de fato, a Terra é plana. E aí a mulher colocou todos os argumentos científicos, históricos e blá, e o aluno virou para ela e falou, olha só, você pode ter todos os seus argumentos científicos, mas eu não acredito nos seus argumentos científicos, porque ciência é coisa degenerada. Então, quer dizer,
Não é de Deus, porra.
A gente vive um momento de total negação, né, do conhecimento, assim, uma trumpização do mundo.
E essa história de que a ciência é uma coisa degenerada é muito louca, porque quando a gente fala... Quando tem argumentos na internet dessa coisa da ciência degenerada, tem as mesmas pessoas que quando falam assim, ah, porque os cientistas, assim, em sua grande maioria, ateus, porque eles são pessoas que entendem melhor como o universo funciona, e a pessoa fala, ah, você não diria isso de Newton e Copérnico, e não sei o que, que eram grandes religiosos, que eram grandes cientistas, então é muito
Mas
louco.
A gente vive isso, assim, um momento de trampização da humanidade, as pessoas estão fazendo uma ódio à ignorância, o conhecimento é algo descartável.
Moleque na Terra Plana tem que avisar ele que não pode usar a internet, porque depende de satélite aqui.
Como explica a internet?
Me explica uma coisa, como é que é para um comunista ver um mundo onde todo mundo é comunista também?
É isso. Só que o Hulk é comunista.
Estava pensando aqui, né? O comunismo mais uma vez voltou a ser a essência do mal, né? Tudo que você discorda é comunismo, assim.
De tempos em tempos isso
acontece. Virou o grande espantalho da sociedade.
Sim. O que eu acho mais assustador nesse momento atual, assim, é que eles estão muito bem organizados, muito bem preparados, né? Os reacionários, os conservadores. E a gente tá perdido, batendo cabeça.
Eu tenho uma pergunta pra você sobre isso. Eu ia fazer uma pergunta pra você sobre isso. Você acha que eles... É só uma questão de organização deles e desorganização nossa? Ou também é uma questão financeira? Por que você acha que eles funcionam dessa maneira, aparentemente, muito mais organizados do que nós?
Eu acho que, assim, tem com certeza o elemento do dinheiro, né? O dinheiro tá na mão deles, isso facilita mundos e fundos. Mas, assim, mais do que isso, a gente tem um planejamento aí que não é de ontem, assim. Desde a década de 60, 70, começam a surgir muitas organizações internacionais para construir um consenso pró-burguesia, pró-capitalismo. Claro, vão ter várias vertentes, vários debates entre eles, mas, assim, existe uma organização ali com fins comuns, né? Por mais que eles... Tem os liberais, tem os conservadores.
Cita nomes
dessa. Pra trazer pro nosso dia a dia, o momento atual do Brasil.
Sobre.
Pra trazer pro momento atual do Brasil, se a gente pega o MBL, né? Os caras não surgiram do dia pra noite, assim. Sim. São quadros treinados numa rede que vem lá dos Estados Unidos, que é a Atlas, e por sua vez tem um braço estudantil, que é o Estudante pela Liberdade. E são pessoas que, assim, passaram anos por escolas de formação, cursos e tal, e aproveitaram o momento, né? Viram uma brecha na disputa política e se inseriram com tudo nela.
Instituto Milênio.
Instituto Milênio é outro desses braços internacionais que vão organizar o debate político, vão trazer personalidades mais diversas, né? O Milênio, pô, tem artistas, escritores,
jornalistas.
Historiadores, jornalistas, enfim. E são organismos desse tipo que são muito internacionalizados, vêm de longa data, muito bem preparados, com muito dinheiro, que conseguem, num momento fértil, né, de desmoronamento da política, de falta de esperança, conseguem se inserir no debate com muito vigor, né? Porque estão preparados para isso. Enquanto que a esquerda, não conseguiu alcançar.
Por que você acha que esse discurso do senso comum da direita ele é tão atraente para a população? Você acha que a resposta fácil, ela é...
Fácil.
Ela é...
Mais sedutora.
Ela é imbatível
para
a esquerda?
Eu acho que é um apelo, assim, pra uma solução fácil e rápida, né? Você tem uma situação de desemprego, de falta de esperança no futuro, violência, enfim. Meio que a vida das pessoas deixou de ser estável, começou a desmoronar, e você começa a apresentar soluções fáceis, como detectar um inimigo ali do lado. Ó, tudo é culpa do negro, tudo é culpa do gay, tudo é culpa do comunista.
Do imigrante,
enfim. Do imigrante.
Escolha a sua vítima.
Você cria estereótipos e figuras fáceis de atacar pra botar a culpa, e ao mesmo tempo você apresenta as soluções como se fossem muito fáceis, né? Ah, distribui arma pro cidadão que acaba com a violência.
Sim.
Vende a Petrobras que vai acabar com a corrupção. São propostas que elas dialogam com, assim, com a necessidade de urgência, mas é claro que elas têm muita coisa por trás, né? Tem interesses ali que...
O fato
que
de uma hegemonia de um partido de centro-esquerda nos últimos 15 anos que não conseguiu implantar um programa de esquerda, aí você coloca a culpa de todos os problemas numa suposta política de esquerda, que não houve.
Que não aconteceu.
Né? Então,
era melhor ter feito, né?
A violência tá do jeito que tá.
Nesse ponto, era melhor ter feito alguma
A violência
coisa.
Tá do jeito que tá por causa desse pessoal de direitos humanos. Mas, tipo, a polícia sempre continua matando. Sempre.
Parece que o Lula chegando em 2002 deu uma moratória na PM. Não pode mais subir o morro.
O Marcelo Freixo era o secretário de Estadual de Segurança nos últimos 20 anos. Não, gente, tipo, então a polícia tem que poder matar o bandido pra poder acabar com a violência. A polícia tá matando o bandido há 50
sempre,
anos.
Há 200 anos. Agora, Márcio, na sua visão, né, diante disso que de tudo desse caldo que nós estamos discutindo aqui, a direita radicalizando o discurso e construindo a narrativa totalmente a seu favor e a esquerda desbaratinada no meio disso tudo. Queria que você dissesse, na sua opinião, né, baseado no seu conhecimento histórico, na sua opinião e tal, como que a gente traz isso para o nosso lado no futuro? Como que a gente traz essa narrativa a nosso favor? E como que a gente enfrenta esse discurso violento, virulento, que a direita tem implantado em todas as discussões? Eu tenho a minha opinião, né, de enfrentamento disso, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito.
Sim. Acho que a gente passa por um momento muito difícil, assim, para quem é de esquerda, para quem é crítico, porque a gente vive uma apatia, né? De vários ataques sendo aprovados, sendo, enfim, passados adiante, e a gente não vê uma resistência à altura daquilo. E que, assim, como militante, como alguém que está preocupado aí com o futuro, o que eu mais vejo com preocupação é como que setores da esquerda estão apostando muito no Estado, no sentido de recuperar uma esperança, uma perspectiva através de eleições, assembleia constituinte, enquanto que, acho que, o próprio golpe, o próprio impeachment deixa claro que não faz tanta diferença assim você eleger alguém, porque se for contra certos interesses, tem mecanismos para derrubar.
Isso. Mais importante que ganhar a eleição, acho que é pautar o debate na eleição.
Eu acho que
virar uma força orgânica na sociedade.
Eu acho que está faltando nesse cenário, assim, para a esquerda. Claro, falta força, falta recurso, mas acho que com perspectiva para poder fazer alguma coisa que vai dar frutos, é pensar novamente contra o Estado, contra o capitalismo, né? Não no sentido de melhorar, de tentar amenizar, mas no sentido de pautar uma emancipação realmente radical, assim, de a classe trabalhadora como perspectiva de mudança, como setor capaz de trazer a mudança, e uma mudança que não vai se pautar por Constituição, por eleição, mas por lutas vindas da base, sendo organizadas contra os patrões, contra seus governos. Acho que isso é o que mais está faltando nos projetos que estão surgindo aí como alternativa e que ainda tem muita dificuldade de se inserir, acho que um pouco por conta disso também, porque acho que não apela muito para quem está passando todas as dificuldades, está passando de desemprego, de fome, etc. Você falar em eleição, você falar em saídas que as pessoas estão cansadas já de apostar nelas.
Já
e
foi feito.
Acho que o próprio PT trouxe uma desmoralização no sentido de, assim, botou muita esperança de que era possível mudar radicalmente por dentro da ordem. E, bom,
fracassou miseravelmente.
Trouxe mudanças importantes, mas, assim, mudanças que rapidamente estão sendo revertidas, né?
Fica 7-1. Né? Fica a pergunta, né? Nesse caso, como é que a gente vai fazer isso? A esquerda vai fazer isso, né? Se boa parte dela, inclusive, renega a luta de classe.
Seria bonito.
Marx.
Seria bonito.
Aquele homem
branco
europeu.
Tem gente que. Enfim. Ia ser bonito o Fagner encerrar com essa pergunta. A gente, inclusive, tenta sempre trazer pessoas aqui e debate, a gente sempre debate isso, mas só para fechar o bloco, eu queria falar duas coisas. Uma, tem em mente exatamente o que o Márcio falou, essa radicalização desse discurso conservador de direita, ou que seja lá o nome que se dê, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, no Brasil, isso tem alguém por trás. Acho que é sempre bom, não é uma coincidência, não é a onda não chega e fala assim, nossa, que coincidência, né? Isso realmente tem alguém bancando, tem alguém interessado nisso, isso não surgiu do nada, é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu ia falar é sobre o Aécio, enfim...
pra alguém falar do Aécio no bloco?
Só porque a gente puxou o Aécio.
O Aécio era só
Aécio.
Desculpa pra gente fazer essa discussão.
Exatamente, o Aécio era só desculpa, porque, enfim, todo mundo já tem o que fazer.
Tem opinião formada.
Mas
levou no Leblon, tio.
Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que ficar fazendo essas piadinhas de cheirador, de gosta de pó, acho que isso diminui muito o Aécio simboliza, ou seja, ele é muito mais que um cheirador.
O problema não é o seu lado usuário.
Exatamente.
Ele é muito um problema dele cheirar pó.
Ele é muito mais que um cheirador.
Ele podia cheirar mais, inclusive, pra morrer.
Se é que é um cheirador, enfim, mas que ainda seja. Esse pra mim, e acaba resumindo muito. É óbvio que a gente vê gracinha, engraçado.
É até pior,
aquela marchinha do Pó Royal, eu adoro, acho genial a marchinha do Pó Royal.
Ele pelo toxicômano.
Só que eu acho que a gente não fica muito de, discurso, cheirador. Cai no moralismo e acaba pagando o que o Aécio representa, principalmente como senador, como foi governador de Minas, como senador, enfim, do PSDB, do partido dele, enfim. Então, assim, óbvio que alguns memes são bons, as marchinhas eu acho geniais e tal, mas, assim, acho que fica muito reduzido, vai cheirar agora isso, é um cheirador e tal. Então, queria dizer que a gente tem muita coisa para atacar o Aécio, Tirando a parte dele de gostar de dar uns teco ou não.
Saudades do Pablo Escobar.
Mas, mais do que isso tudo, é emblemática a foto dele olhando pela fresta da persiana. Com cara de garoto acuado.
E o primo dele indo receber dinheiro é muito pior do que ele estivesse tirando pó dele.
Especialmente quando
o primo dele é aquele que...
Especialmente quando o primo é descartável.
Tá preso. E tá preso.
Aquele que
ele ia mandar matar. Mandar matar.
Inclusive, ele deve estar preso.
Eu acho até que se mandar matar, enfim, mas a gente já discutiu. Então, eu só queria dizer isso. Então, porque pra ficar... Tem horas das piadinhas legais, engraçadinhas, mas acho que a gente tem que debater um pouco mais dentro do sistema, já que a gente já está nesse sistema, o AS Neves.
E falando em piadinha, vamos passar pro terror do baile. O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, merece o prêmio Terror do Baile pelo conjunto da
obra. Terror do Baile é mérito.
Muito mais, falei. João Dória.
E vamos fazer o seguinte, ele é outra pessoa que, junto da família real brasileira, que é uma contradição de termos, eu sei, tá banida do prêmio agora. Ele já não foi, pode não, mais
mas
ganhar.
Ele já ganhou o prêmio ao concurso. Ganhou, não, ele... Então a gente voltou...
Tá ganhando o título ao concurso.
Hoje.
O Dória é ao concurso.
A gente já não tinha dado isso, não?
Não,
a gente
deu pra família real. É. Agora
a partir de agora, o Dória é ao concurso. Não pode mais qualquer ganhar outro é só menção honrosa. O Dória é insuperável.
O prêmio tá sempre com ele.
Insuperável.
O máximo que você pode fazer é igualá-lo numa semana. O que motivou essa premiação...
É conjunto da obra, né?
Mas assim, o grande motivo foi a história da raça humana, processada a partir de restos de comida.
Eu tenho outro.
Isso pra ele é uma política de segurança alimentar e até mesmo uma complementação da merenda escolar.
Não, ele não sabe...
Uma verdadeira bênção pro pobre, porque já que ele não tem planejamento alimentar, que se comer tem que dar graça a Deus.
Ele chama de comida de astronauta. Mas o discurso dele é ótimo.
Até o secretário dele
comeu. É ótimo no sentido de ilustração. Porque mostra que ele não sabe o que é segurança alimentar. Segurança alimentar é você garantir um fluxo contínuo de comida de qualidade na mesa das pessoas. E que ela não vai morrer de fome ou passar fome e tal. E aí ele confunde isso com segurança sanitária. Porque ele...
Ele é um débil mental.
É lindo.
Ele não sabe, ele não conhece isso. Não é da realidade dele.
Eu não posso mais falar débil mental, que o ouvinte já chamou nossa atenção. Desculpa, ouvinte, que ouviu aí falar de novo.
Mas enfim, aí no discurso dele, que ele apresenta a comida de astronauta, aquela bolinha e tal, comida semi-estragada que
farinata.
Comida reaproveitada.
Vai ser pelotizada e tal. Aí ele fala, não, ele vai ser processada com total segurança alimentar. Ele chama de segurança alimentar uma suposta segurança sanitária. Tipo, as pessoas não vão passar mal
a ração é pasteurizada.
É. Mas ele tá derretendo, né, gente? Isso
então,
é
eu queria falar sobre isso. É porque ele subestimou o preço político de falar que isso entra na merenda escolar. Quando você fala que isso para morador de rua, morador de rua deve ser a classe menos organizada do
mundo.
Não
é gente, né? As pessoas não
entendem. As pessoas não consideram gente e eles não se organizam entre eles porque são pessoas extremamente vulneráveis.
Sim. Eles não votam.
Só que pai de aluno se organiza. Pai de aluno tem grupo de WhatsApp. Né?
Verdade.
O Daniel sabe muito bem disso.
Eu tenho uns 6.
Então, então tem uma filha.
E uma filha só.
São 6 filhos.
Isso não é uma hipérbole.
Então, o que aconteceu? Quando foi citado que ia entrar na merenda, os grupos... Já teve uma manifestação já hoje contra o Dória nas ruas de São Paulo,
da
Associação de Pais.
Bem lembrado.
Ele vem derretendo.
É aquela coisa. Ração pra miserável, tudo bem, mas ração pro meu filho, não.
Meu filho, não. Teve uma matéria...
Joãozinho come iogurte, toma danoninho.
Teve uma matéria no El País, se eu não me engano.
Não sou pobre de precisar de ração.
Foi no El País já falando, enfim, que a periferia já se deu conta que
as suas
condições de vida piorou. A condição de vida pioraram depois de que
temos o Xerox Home. Hora. Não,
mas assim, mas é importante que as pessoas se... É importante.
Agora eu vou voltar no Bolsonaro.
É importante que as pessoas sentam na pele, assim. É muito importante.
Esse é o perigo da
pesquisa. Não, inclusive essa matéria. Essa matéria, a chamada dela é que o Dória tá perdendo popularidade na periferia, mas quando você lê o texto, ela é o chamado suco de Brasil. Eu pego 3 exemplos, porque a matéria ela vai na periferia, ela vai também na área nobre de São Paulo.
Na área nobre ele ainda é bem avaliado.
Aí eu tiro 3 exemplos do que foi dos depoimentos da matéria. Um é de um senhor que ele tem uma oficina de conserto de bicicleta em Itaquera ou algum dos bairros da Zona Leste distante, e que ele fala que ele votou no Dória, que ele tá decepcionado, que a vida até piorou lá e tal, mas se tivesse que votar, ele votava de novo, inclusive para presidente. E esse é um...
Merece, né? Outra palavra.
Segundo é um jovem...
Maurício Targino que fala.
É um jovem...
Todos eles merecem.
De 19 anos, também da periferia, negro... que fala que votou nulo, que nenhum político presta, etc, etc, etc.
Fora todos.
Fora todos. É, tem um discurso razoavelmente articulado contra a desigualdade social, que o problema do Brasil e da violência está na desigualdade social, que a gente tem que promover uma maior igualdade e tal, mas que das coisas que o Dória faz, ele apoia a privatização, porque a privatização é a melhor coisa para o Estado. Esse é o segundo exemplo.
Merece também.
E o terceiro exemplo é a dondoca dos Jardins. Dos Jardins não, acho que é da...
De Genópolis.
Moema. Moema.
Moema.
É, a dondoca de Moema, que acha tudo, que acha o Dória maravilhoso, que as ruas... Que
os vídeos,
um
os vídeos dele
dela,
no Instagram são lindos.
É, que ele, é, ele representa São Paulo super bem. E que tinha um buraco na rua dela e não tem mais. E além disso, a cidade está mais chique e alinhada.
Cidade linda.
Eu queria entender uma coisa assim. Sério, é, por mais que você seja dondoca e tal, ninguém acha o Dória cafona pra caralho?
Eu acho
como
muito,
ser humano?
É. Eu acho...
Você já viu o pessoal da classe média alta de São Paulo? Você já passou na frente da Daslu?
Todos compram o Romero Brito.
Aquelas quatro colunas romanas na beira da Marginal
Pinheiros. O Cazuza já cantou isso, ó. Quase 30 anos atrás, a burguesia não tem charme nem é discreta.
1989, é, esse
então,
dia.
Então, é... E assim, isso não vale. A gente tá falando do Dória porque ele é o terror do baile, né? Do,
eterno.
Do nosso programa.
Constante.
Mas, é, mas assim, mas isso vale inclusive pra nossa burguesia carioca aqui, né? Pros agroboys lá de Goiás, aquela galera, né? Dos agroboys lá. É, enfim, os separatistas no sul do Brasil.
Vocês já notaram que tem isso. Diferença de Ipanema pra Leblon? Sério.
Diferença?
Diferença na cara. Se a gente tá falando de breguice, Ipanema é uma coisa... É igualmente rica, nojenta.
Mas é mais hipster.
É mais hipster, uma coisa mais descolada, assim, é. Tal, modernete.
Mas
o Leblon, você atravessa o canal...
O Leblon usa pullover.
Sim. O Leblon usa pullover. O Leblon tem dourados, tem saltos, escarpãs. Na beira da praia é um negócio estranhíssimo, assim. É, você ficar sentado uma meia hora assim olhando as pessoas é um negócio. Enfim,
experimento antropológico.
Experimento antropológico.
E é muito bom, a gente tem que sempre frisar, por mais que as pessoas, pelo menos algumas pessoas saibam, essa gente que atrasa, né? Atrasa o Brasil de uma maneira geral, assim. É uma galera acostumada a...
Parasitas.
Acostumada a privilégio.
São rentistas, são
detencionistas. Parasitas do Estado, são essas mulheres filhas de militar que não casam pra poder ficar recebendo pensão de 30 mil a vida inteira, as Maitês Proenças da vida, que faz isso e é contra o Bolsa Família.
Maitê é procurador.
Né? Mas é isso aí. Não, mas é isso aí. É a mesma galera, sabe? Que é contra a distribuição de direito pra classe pobre.
É contra
a
Bolsa Família, porque dá moleza pra pobre, mas é pensionista do Estado.
Exatamente,
do
não abre mão dos seus privilégios. É contra a Bolsa Família, mas não é contra o Bolsa Juiz. Essas porra aí. Essa galera Dória da vida, tipo Dória, né?
Papai trabalhou muito pra deixar essa pensão pra mim.
Tem um esquete do barco...
Que atrasa, né? A sociedade brasileira... Desde que o Brasil foi...
Márcio, me diz uma coisa.
Me fugiu a palavra.
Quando é fundado?
Não, fundado não, invadido.
É, como é que a gente transforma esse eleitor do Dória num bolchevique?
Nossa.
Esse é discurso do...
Essa é a grande pergunta
de toda a periferia. A dondoca, ela...
A dondoca não tem jeito. Não,
essa tem que morrer tipo uma Roma 9.
Não, talvez no caso dela o Gulag resolva. O Gulag Canavieiro, que pode ser no Pontal do Paranapanema. Não precisa
não,
nem...
Não, Cardoso Moreira.
Esse é o Fidelis.
Você já foi a presidente Epitácio?
Não, eu já fui a presidente Epitácio. É um calor...
Resolve.
É ensurdecedor, como diria Lúcio de Castro.
Desculpa,
Márcio. Essa pergunta acho que é pergunta de um milhão, né, cara?
Porque... Se você soubesse, Márcio?
Se eu soubesse, acho que... Se a gente soubesse, já teria mudado tudo, sabe? Não, mas é um negócio preocupante, assim, porque se pega as pesquisas de opinião na periferia de São Paulo, o negócio tem sido feito aí desde que o PT perdeu, né, a periferia, tipo, levou uma lavada do PSDB nas últimas eleições. E achei esse movimento muito preocupante, né? Porque PT perdeu, aí o pessoal foi pro Dória, o PSDB. E o PSDB agora tá perdendo legitimidade com esse eleitor. Pra quem eles vão se voltar daqui a pouco? Acho que essa é a questão mais preocupante.
Uma,
né?
Galera patriota, né?
Será que o Bolsonaro daqui a pouco vai estar ganhando nome lá também? Porque...
O ideal seria o Bolsonaro ganhar uma prefeitura qualquer.
Ele ia se ferrar de vez, né?
Mas ele não é nem maluco de tentar.
Não, vai ser queimação pra ele, né?
É. Eu queria só completar. Eu acho que no começo, quando surgiu essa história da ração,
Eu achei que foi enfim, um factoidezinho que ele criou.
E pior poder... é que não foi, né?
É, aí...
Não, tem altas jogadas aí.
Balão de ensaio, ou um balão de ensaio, tipo, vamos ver o que, é que vai dar. Aí daí a empresa falou que não tinha nem a fábrica, e aí voltou atrás, enfim, eu ainda quero ver. Parece que ele está sustentando. Hoje eu li a notícia que o MP entrou para saber como é que é, porque o Conselho de Nutrição foi contra e tal. Me parece que ele está sustentando que vai começar a distribuir nas escolas, né?
É, enfim. Vamos lembrar, só para deixar claro, esse aglomerado aí, esse MDF alimentar aí que estão dando para as pessoas...
MDF alimentar é bom, hein?
É basicamente carboidrato puro, que gera um vazio nutricional.
E desumanização também,
não,
né?
Sem falar no aspecto ridículo da carração para a gente. Sim.
Não, para além...
Porque eu presumo que o ouvinte já acha isso ridículo.
Não, mas eu vi gente que não. Eu vi gente que tava reclamando, porque. Olha só, gente. O Brasil é muito complicado.
Pra quem não come nada, pelo menos come ração, né, gente?
Pretensamente de esquerda. Porque quando a gente fala esquerda, tem um.
Tem gente de esquerda que defende operação policial na favela.
Enfim. E aí ela não, porque na verdade a pessoa não tem nada pra comer. E o que tá pegando é o formato. E se fosse formato de rosquinha. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, assim.
Tipo, você tá literalmente pensando todos os formatos de coisa pra cachorro que você dá, né?
Tem uma menina lá, pô, filha de sindicalista, cara.
Se for um ossinho, e se for uma rasquinha?
É uma formaçãozinha, não é uma pessoa... Era uma menina que, enfim, eu conversei com ela, falei, cara, isso já começa desumanizando, é uma ração. Ah, mas se fosse prato de comida, seria diferente.
Seria diferente.
Aí ela falou...
Se a Maria está
popular. Exatamente. Aí ela falou... Bem diferente. Enfim, pro pânico de alguns, ela é lulista. E ela falou... Ela foi citar o Lula, porque o Lula fez com Bolsa Família e botou comida.
Não,
era comida. Aí eu falei isso, eu falei... Mas se fosse comida, enfim, e aí ela... Não,
é importante
ou assim... Ou seja, se sente fome, a gente pode se tratar como humano.
É importante lembrar que o Bolsa Família, inclusive, ele trabalha num aspecto da segurança alimentar ainda diferente. Porque ele dá à pessoa a possibilidade de comprar o que ela acha melhor.
Completamente diferente. Não, outra coisa.
Completamente.
Não. Gente, e para tudo. Bolsa Família é um programa premiado mundialmente.
São
porra.
Tantas dimensões. Calma aí. Não, isso aí são tantas dimensões. Você tem a dimensão Você tem a dimensão simbólica de tratar a gente igual o bicho de criação. Você tem a questão da empatia, porque você não comeria aquela merda, mas apoia
Fulano pode.
Que o pobre
coma. Vocês viram a cara do secretário que comeu?
Sim, é sensacional.
Parece joga agora comendo pastel na feira. Mas e sobretudo, eu falando aqui como economista, tem todo um aspecto relativamente sofisticado de dinamização da economia, de agricultura familiar, que o governo anterior, que esse governo, para variar, está desmantelando, PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que o governo federal financiava a compra de merenda escolar em municípios, que era obrigatório que um determinado percentual fosse feito a partir da agricultura familiar. Então você garantia uma alimentação de qualidade para as crianças que iam comer a merenda, barateava o custo para as prefeituras, porque você aumentava o número de fornecedores possíveis, e garantia o escoamento da produção de assentamentos de agricultura familiar. Né? Você fecha uma cadeia e dinamiza a economia no campo. É uma coisa muito sofisticada que um cara que confunde segurança sanitária com segurança alimentar não é capaz nem de tangenciar isso.
Só pra terminar o que eu tava falando antes, assim, carboidrato é a última coisa que uma sociedade que a gente vive nessa
de gordo desnutrido,
né, de idiossincrasia do gordo desnutrido, precisa.
É o maconheiro moralista, gordo desnutrido.
Não, e o gordo desnutrido, não, é sério.
Sim, sim.
Parece engraçado, sim. Mas é porque é um
parece termo, não, é engraçado.
Não, é engraçado, mas é
porque,
grave.
Assim,
é fofura
grave.
Sem tempero.
É grave porque, assim, eu tava lendo até um artigo sobre esse mesmo problema engana, que engana lá, a grande febre agora é o KFC, né? E as pessoas, é um grande status para pessoas poderem dizer que elas comem no KFC porque elas comem uma comida em...
Onde isso, gente?
Gana. E eles podem dizer que elas comem uma comida sofisticada, sim, que vem
de fora, claro.
Que não é aquela porcaria que os pais deles fazem. É. Isso existe no Brasil também. Eu vi um documentário sobre alimentação que é isso.
Existe.
Ah, eu vou no McDonald's, claro. Fulano come feijão com arroz.
Outback, porra.
Não, eu tô falando num nível mais básico.
Ah, sim, mas no nosso nível aqui de classe média, comer, o Outback é assim.
Comer não sei aonde é um status. E assim, são comidas extremamente ricas em carboidratos e muito pouco nutriente ali envolvido. Então o cara virou obeso desnutrido.
E aí você até, de repente, Daniel, me corrija, porque você é economista.
descartar alguns alimentos, de repente sai até mais caro do que embalar tudo e botar naquele na forma de ração, enfim. Então tem muito interesse por trás.
É, bom, enfim.
É, não sei, mas pode ser que o saia.
Diz que é resto de comida, né?
O grande desperdício
dessa discussão toda é que o Brasil é um país cheio de latifúndio improdutivo e essa galinha...
Não tem comida pras pessoas no Brasil.
Não tem comida pras pessoas e também ninguém tem coragem de levar o Dória pra poder cortar um canavial sozinho, né, cara? É uma coisa desse tipo. Essa é a maior...
Sei sozinho, tem todo um secretariado que pode junto.
Sim,
ônibus ali, né?
Secretariados, aliados, amiguinhos, etc e tal. Esse é o grande problema. Assim, a gente está discutindo, né, uma coisa ridícula, uma coisa absurda, que é um prefeito da maior cidade do Brasil, né, da locomotiva da nação. Vou levantar aqui a bola dos nossos ouvintes paulistanos.
Como é que é o lema?
Nondo Corduco.
É o lema,
a grande locomotiva da nação.
Não somos levados, somos conduzidos.
A gente está falando do prefeito da maior cidade do país,
que
tem como plano, né, de segurança alimentar distribuir ração para as pessoas, assim, sendo que nós vivemos num Brasil
presenciável,
né, nós vivemos
em num que se plantando tudo dá.
Nós vivemos num país onde, enfim, terra está na mão de meia dúzia, terras improdutivas só para gado e etc e tal, e as pessoas continuam morrendo de fome e as que não vão morrer de fome não vão morrer porque vão comer ração. Assim, essa é a grande discussão. E aí eu quero voltar lá no bloco anterior, na Revolução Bolchevique. A gente tem que dar um jeito de resolver essa porra. Não é possível, cara. Quando é que... Será que a gente vai ver alguma mudança mais radical nesse sentido?
Eu li no Twitter que a Revolução não ia ser televisada, mas ia...
Televisionada,
isso. Mas ia aparecer no YouTube, né? Porque o Fagner gravou o nosso lado B extra. A gente botou um vídeo lá do...
super fofo no
vídeo. Foi um vídeo bem tranquilo, do lado B lá do Rio, lado B do Rio no YouTube, acessem lá o canal, enfim. Outra coisa que eu ia falar, hoje teve, essa semana teve bastante coisa, né, e a gente não teve programa semana passada, então, o deputado que disse que queria ver a mulher do ministro Saleitão, ministro da Cultura...
Eu vi esse vídeo hoje.
Todo aberto, o deputado numa sessão sobre...
Alagoas, né?
Pera, o quê?
O deputado disse... Eu não lembro o nome.
Ele fica bestializado com obras de arte onde tem figuras mijando em cima de Ave Maria, que Ave Maria é a mãe dele, então se fazem isso com Ave Maria, tinham que fazer isso com a mãe do ministro, porque a mãe do
o ministro não defendeu.
Permite que obras desse tipo fiquem expostas.
Isso em pleno Temer. E também é comunista.
O Brasil caminha passos largos para ser...
Não, é bom dizer que em plena Câmara, enfim, um debate de altíssimo nível, como se pode ver. E um outro terror do baile que eu queria citar, esse, poxa, muito pessoal. O jornalista, blogueiro, personalidade...
Rica Perrone.
Abraço, Rica.
Um abraço pro Rica Perrone. O Rica Perrone respondeu um Twitter. Ele tweetou alguma dessas milhares de merdas que
ele costuma falar. Merda de futebol, né?
O jornalista que se orgulha de não ler.
Enfim, uma figura...
Merda de futebol, eu lembro.
Era de futebol. Uma figura, assim, completamente que consegue... Ele mantém a incrível média
de ratuto. Paulista que queria ser carioca e veio morar na Barra.
Ele que erra tudo. Essa é ótima. Ele erra tudo possível que ele fala, enfim, o cara abre a boca, erra. E eu retuitei, botei, o Rica Perrone, retuitei e comentei em cima, né? Dizendo que ele mantém a incrível média de errar tudo que ele comenta. O cara, enfim. Infelizmente, eu divido a escola de samba. Eu e o Daniel dividimos a escola de samba, porque ele é Mocidade Independente. Então, pelo menos isso ele acertou. O relógio parado acerta duas vezes ao dia.
Ele comenta errado.
Mas comenta errado.
Não tem nada de carnaval.
Então assim, e aí ele foi no meu Twitter e respondeu. E aí ele falou, bom deve ser o seu podcast. Ele foi lá no...
Tá voando.
Ele
foi na sua bio,
né? Foi na minha bio que eu botei lá, que eu sou panelista.
Sábado à noite.
Aí ele botou lá...
Vai comer alguém, pô.
Aí ele botou lá, bom deve ser o seu podcast que não fala merda, só sucesso. Enfim, mal sabe ele que, pô, pro nosso público é muito mais difícil fazer sucesso do que pro público dele.
Então, fala assim, merda é fácil.
Eu prefiro ter o público que eu tenho falando...
menos merda,
não,
né?
Não, não, isso não. Eu prefiro ter o público dele pensando e colocando ele no gulag.
É, ou isso, né? Então, assim...
O objetivo é esse, inclusive.
É, então, assim, eu me senti muito lisonjeado e fiquei ali esperando...
Entra no Wikipedia e procura o que é gulag, Rica.
É, eu...
Você não deve saber.
É, não, pois é, não, eu... E aí eu fiquei muito lisonjeado, eu esperava, tava esperando ele me bloquear, mas infelizmente não bloqueou. Ou seja, vai aparecer coisa na minha timeline, mais merda dele. Então
é o seguinte...
Outro terror do baile. Grande, deve ter mais coisa aí.
Grande abraço pro Rica e eu queria só saber uma coisa,
Márcio. Ouve. Se bem que é mais fácil ouvir do que ler.
Quais são as perspectivas aí pra esse... Pra esquerda, na sua opinião, na esquerda brasileira nos próximos anos?
Nossa. Eu ando numa vibe.
Nenhuma
muito...
é uma resposta aceitável.
Fatalista?
Não, ando numa vibe muito negativa, assim. Justamente por isso que eu falei. A gente tá vendo uma onda de ataques e nenhuma resistência à altura, né? E todo mundo focado agora em 2018, que, como vocês falaram mais cedo, a gente nem sabe se vai ter, né? Tá lá no calendário anotado, mas com tudo isso acontecendo. Mas eu acho que o caminho é um só, assim. Mais uma vez, retomando a Revolução Russa, o caminho é classe trabalhadora se auto-emancipando com seus próprios métodos, próprios meios de organização. E a esquerda tem essa perspectiva, né? Não se deixar levar por perspectivas de reforma, de melhorias graduais, porque acho que a gente viveu um ciclo já em que isso mostrou que, por mais que possa trazer algumas mudanças e a preços muito altos, é revertido assim com uma facilidade inacreditável, né? Em um ano, quanta coisa que foi feita em 13 já não desmoronou, né? E a que preço essas coisas foram feitas em 13 não foram feitas, né? Com repressão de greves, lei antiterrorismo. Então acho que... Qual a minha expectativa, eu não sei dizer, mas acho que a saída única e possível é essa, né? Apostar num caminho de emancipação que legitime o Estado que foi feito para nos oprimir, manter essa situação, né? Que pense por fora e contra esse Estado.
Dito isso, esse foi o episódio 38 do Lado B do Rio pela Central 3. Curta nosso Facebook, siga a gente no Twitter. Todos os episódios do Lado B do Rio estão no site da Central 3 ou no seu aplicativo de podcast para smartphone preferido. Baixe, assine o feed e não perca nenhum programa. Conheça também a campanha de financiamento coletivo para manter a independência e qualidade da programação da Central 3. Apoie. Acesse apoie.se/central3 e saiba mais. 50 centavos por dia, mantenha a luz
50
acesa.
50 centavos por dia.
É, Márcio, muito obrigado pela sua participação nesse programa especial da Revolução Russa. Boa noite, se tiver algum... reclame especial aí.
Ah, aproveitar e fazer um convite que no dia 25, simbolicamente é aniversário da Revolução, né?
No calendário
da própria Rússia. Lá na Blox, que é uma livraria que fica em Botafogo, dentro do Espaço Saúde Cinema, eu e o Felipe Demier, a gente vai estar lançando uma coletânea 100 anos depois, a Revolução Russa de 1917, pela editora Mauad. Então fica o convite, quem quiser dar um chega lá, vai ter um vinhozinho, comes e bebes e bater papo também sobre a Revolução.
Vai repetir o endereço e o horário?
É, Livraria Blox, às 19 horas, no dia 25 de outubro.
Também semana que vem. Como quarta-feira que vem.
Exato.
Botafogo, né?
Em Botafogo.
Quem for do Rio,
praia de
não
Botafogo.
Perca, estarei tentando ir. Boa noite, Caio Belandi.
Estarei tentando ir. Boa noite. Mais assim, eu já sempre falo, mais uma aula, né? Porque eu não sou conhecedor de nada. A gente tem um economista, um advogado aqui.
Belandi é o cara bom da planilha, do que é nós... o programa.
Eu sou um bom produtor. E nós, Fagner, que somos jornalistas, nós não somos bons de nada. Nós só sabemos perguntar.
Eu sou bom de muita coisa.
Então tá bom. Então eu fico... Eu realmente tive aqui uma pequena aula de Revolução Russa, assim como eu já tive outras aulas aqui. Então, sempre aprendendo aqui, bem bacana. Agradecer ao Márcio.
Tá fazendo curso de especialização.
Pra mim é muito bacana mesmo. Aprendo muito. E aposto que os ouvintes também. Agradecer a galera do Twitter, cara, que, pô, a gente levantou lá, a gente fez a brincadeira. No Facebook também a gente tem tido uma resposta muito boa. E no Twitter, principalmente, a gente levantou lá de brincadeira a hashtag do Lúcio, pra gente tentar trazer o Lúcio de Castro.
E a galera marretou o Lúcio.
E a galera votou a gente. Mas eu vi pelo menos mais de 30 pessoas retuitaram ou tuitaram lá o Lúcio no lado B. Avisar que a gente já tá em tratativas. Tratativas é ótimo. A gente já tá em tratativas.
Eu vi uma frase ótima sobre essa.
Eu vi no Twitter, né? Tratativas.
Tratativas é mais ou menos tipo o cara que tá afim de pegar a garota e pega o telefone dela com o tio.
Ainda tá na fase inicial, mas é isso. A gente
minutos tá longe.
A gente já conversou com o Lúcio, enfim, a gente vai tentando encaixar a coisa de agenda. Então, em breve, o Lúcio, que é um dos nossos desejos de trazer aqui no Estúdio Majore, estará com a gente. Então, agradecer a galera do Twitter, não vou dar nomes porque foram muitos, e agradecer novamente aos panelistas e ao nosso convidado, e é isso.
Daniel, boa noite.
Boa noite a todos e a todas.
Vamos pro jogo, Daniel.
Oi? Vamos encerrar o programa, que o Flamengo está em campo e precisamos assistir o segundo tempo.
Fagner, homem de muitas qualidades, com a principal pontualidade, boa noite.
Só que não, Patropi.
A pontualidade, enfim, a revolução...
Maurício Targino do Rio de Janeiro.
A revolução está atrasada, e eu também. Quero dar dois recados aqui, rápidos. É, o primeiro pro nosso amigo que já esteve aqui com a gente, gravou um programa, o programa número 21, e mandar um abraço para ele, que é, enfim, uma pessoa que a gente gosta muito e que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, Mauro Iazzi. Um abraço pro Mauro. E em segundo lugar, quero fazer aqui uma referência cinematográfica, que eu quase faço, né, quase todos os programas. Vi um filme excelente essa semana, de 2014, O Mordomo da Casa Branca. Já que a gente está falando da Revolução, né, vale a pena ver esse filme que passa... O Mordomo da Casa Branca. Que vale a pena ver um filme, já que a gente estava discutindo aqui questão de luta antirracista e etc. e tal na União Soviética, vale a pena a gente tentar entender o que foi os Estados Unidos no início do século XX até os anos 80. Né? Passa a história de uma pessoa, um homem negro que nasceu numa plantação de algodão no início do século XX, enfim, teve a família destruída, mas conseguiu, depois de se tornar adulto, conseguiu ser mordomo da Casa Branca, passou por 8 presidentes aí, do Eisenhower até o Ronald Reagan, e aí tem o pano de fundo da questão racial nos Estados Unidos, o filho dele vira Pantera Negra, e ele é contra o filho dele, enfim, o filme é muito, muito bom, muito interessante, recomendo que a galera assista, e um abraço a todos, no programa de semana que vem não estarei aqui, mas volto daqui a 2 semanas, se Lenin assim permitir.
Bom, pra quem, só terminando esse papo de Revolução Russa, pra quem quer saber sobre essa dominação midiática da narrativa antissoviética, é só ver no Discovery Science, que todo dia passa um especial sobre o programa Mercury e o programa Apollo Espacial, mas não tem nenhum sobre o programa Vostok.
Tá tendo no Canal Brasil também, filmes, eu acho que durante
filmes sobre a Revolução, semanas, tá tendo um especial no Canal
vários
Brasil.
Vários filmes sobre
Confira
Revolução.
A programação do Canal Brasil, que aliás... de uma
Coraçado Potemkin.
É de uma curadoria muito boa. Outro dia. Então,
viva Yuri Gagarin.
Vira Yuri Gagarin. Anedota já contada aqui pelo Daniel, né, que o avô Gagarin era arava
não,
o
Yuri
campo.
Gagarin pai conheceu a eletricidade em 1933. Yuri Gagarin filho conheceu o espaço em 1962. É ilustrativo o salto tecnológico pelo qual passou a União Soviética aí nessas 3 décadas.
Dito isso, estamos aqui semana que vem com mais um Lado B do Rio.